Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
A hora certa, você tá ligado, né? Sabe que horas é? A hora são 6:06, me chama que eu vou. Eu vou pro Tony Café tomar esse café com você. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia, estaremos juntos. A partir de agora você vai ouvir Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem os nossos correspondentes. Direto de Uruçuca, tem Vini e Santana. Vini Santana fala direto da cidade de Uruçuca. Ainda temos aqui no Tropa de hoje, Nath Almeida também falando no Tropa de Elite. O quadro Bola Dentro com Adenildo Braga. Meu Vitória estava ganhando de 2-0, viu, Adenildo? E aí o Cruzeiro empatou, mas no empate do Cruzeiro teve um empurrão. O cara empurrou o jogador do Vitória para poder meter a cabeça e fazer o gol. Ainda vamos até Itabuna com Souza Pina. Souza Pina falando de Itabuna. E de Camacan tem Paulo José. Paulo José, o amigo de Uca, lá da parte alta da cidade de Camacan. Agora eu vou com o Tony Café checar esse tempo carrancudo na cidade de São Jorge dos Ilhéus. A casa não, o telhado da casa do Zé Mascate tá que tá, viu? Tá carrancudo, mas embaixo, na casa, no telhado de 19. Telhado de 19 também, tá olhando pra o céu, você vai ver que tá carrancudo, tá escuro, viu? Como é que tá o tempo pra hoje? Vai chover, vai fazer sol, Tony Café?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. O tempo para hoje, a temperatura agradável em torno de 21 graus. Possibilidade de chuva, vai cair água em 44%. Umidade relativa do ar, 96%. Ventos a 8 quilômetros. O clima para esta terça-feira é nublado, viu, Marinho? Vai chover.
Vai chover também no Acuípe, no telhado lá do meu amigo João Gandu. João Gandu também tá ligado no Tropa de Elite lá no Acuípe, aquele abraço. Dona Maria Rita, acorda pra fazer o café, minha filha. Acorda, porque senão esse João Gandu fica todo tiradinho, viu? Thales tá querendo ver você, viu, João Gandu? O Thales Lavigne. Dona Maria Rita já tá descobrindo aí, viu, que você e o Thales tem um negócio de um blá blá blá. E a moqueca de peixe vai sair aí, João Gandu. São 6:08 na cidade mais linda do interior da Bahia. Agora eu vou acionar Tony Café pra gente manchetar. E manchetar o Tropa de hoje, Tony. Vem comigo.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Operação Força Total, Companhia 68 apreende arma de fogo e entorpecentes. Presídio, advogado Ariston Cardoso, situação precária e ameaça fechar. Será discutida uma audiência na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O ex-marido que tirou a vida de Luana Santos Brito, cabeleireira de Itabuna, ele foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão. Ministério Público Federal obtém aumento de pena. Homem condenado por armazenar e distribuir pornografia infantil em Ilhéus. Olha, aquele feminicídio lá na cidade de Birataia, o marido confessou ter assassinado a companheira na zona rural de Ibirataia. Mais de 200 policiais cumprem mandados de prisão e busca. Combate crimes contra a vida. Olha, foi definida definição aí do instituto que vai organizar primeiro concurso da história da Câmara de Vereadores de Ilhéus, contrato fechado com a empresa de Fortaleza, 12 meses de contrato. Casal encontrado morto em apartamento em Vitória da Conquista. Circunstâncias do crime estão sendo investigadas. Polícia Rodoviária Federal apreende moto com elementos de identificadores da moto adulterados em Aurelino Leal. Professores das unidades estaduais da Bahia rejeitam proposta salarial do governo e a paralisação foi aprovada. 8 pessoas investigadas pela morte de líder indígena são presas pela Polícia Civil. São estas as principais manchetes que serão notícias aqui, ó. Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 6:12. 6:12. Meu abraço hoje vai para duas pessoas, dois políticos, uma política e um político. Vou mandar um abraço hoje ao prefeito de Uruçuca, meu amigo Moacir Leite, e para a vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto. São 6:12. Olha, a Operação Força Total, garantindo a segurança na área da Companhia 70, realizou a 29ª edição da Operação Força Total. Essa operação que acontece em todo o território da Bahia. A operação que visa ampliar a segurança por meio de ações preventivas e ostensivas com o emprego máximo do efetivo. E o objetivo é coibir o cometimento de crimes. As guarnições contam com o suporte de viaturas e motocicletas. O emprego de equipes de inteligência e diversos pontos de abordagem a veículos e também a pessoas. São 6:14. Olha a apresentação de objeto. 2 caixas de som foram conduzidas até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Uma ocorrência foi a primeira delegacia territorial. Este fato ocorreu no residencial Morada do Porto. Nenhuma pessoa foi conduzida, somente as caixas de som. E o relato é o seguinte: o número 190 da Polícia Militar foram comunicados através do SICOM de que havia um volume de som abusivo no condomínio Morada do Porto, em Ilhéus. E a guarnição foi até o local, confirmou o som em alto volume, efetuou a retirada dos aparelhos, apresentando na delegacia de polícia fato registrado, né? Os proprietários dos aparelhos de som foram espontaneamente na delegacia para saber quais serão os procedimentos adotados. O BO, o boletim de ocorrência, foi transferido para a Delegacia de Proteção Ambiental, As caixas de som foram encaminhadas para perícia. As medidas adotadas é volume de som alto, é crime ambiental. É? O material será apreendido. Por certo, o Ministério Público tem um promotor aí que não come nada, não come reggae. E você vai responder um BO aí, viu? Tenha certeza disso. Todo dia tá falando aqui, ó. Volume de som alto é crime. Mas os caras colocam o som parecendo que ele não tem vizinho, não tem ninguém doente do lado, não tem um idoso. Eles abusam do volume de som. Olha, um outro inquérito regular sobre violência, uma ocorrência, foi parar na primeira delegacia territorial, procedente do bairro da Conquista, Avenida Gaston Lavigne. A suposta autora, Sofia Silva de Almeida, e a vítima, Márcio Batista de Jesus. Na delegacia foram ouvidas as partes, inclusive os policiais militares que apresentou a Sofia e o Márcio Batista, sendo mesmo liberado após interrogatório, não sendo constatada a existência de mandados de prisão em desfavor do mesmo e entregue guia médico legal para exame de corpo de delito, caso deseje, devendo o procedimento ser instaurado mediante portaria pela delegacia da área. O procedimento formalizado, auto de resistência. Esse auto de resistência ocorreu na Avenida Misael Tavares, no centro de Ilhéus, e foi conduzido o resistente Jefferson Brito de Almeida, o Gel, e ainda o Thalisson Ambrósio dos Santos, o Buzu. Reduzido o termo, os depoimentos dos policiais também foram. E a guia, um inquérito por furto, inquérito regular por furto procedente Rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel, o autor Ulisses dos Anjos Lopes, Lei Maria da Penha, auto de prisão em flagrante procedente do distrito de Maria Jape, Rua Santa Helena. A vítima, Patrícia Santos da Silva, e o autor, que foi preso, autuado em flagrante no plantão de polícia, José Conceição de Souza. Arbitrada a fiança pelo delegado de plantão no valor de R$ 2.824. Aqui não diz se ele pagou a fiança ou se continuou preso. Um BO de cumprimento de mandado de prisão. A guarnição da Polícia Militar, sob o comando do Sargento PM Lopes, apresentou no plantão da Polícia Civil Julian da Silva. Julian da Silva. Uma outra que é segunda vara da família. Um BO, boletim de ocorrência, mais um cumprimento de mandado de prisão. A guarnição da Companhia 70, sob o comando do Sargento PM Mauro, encontrou Joanes Galdino dos Santos na Avenida Governador Paulo Souto, bairro Teotônio Vilela. E aí, meu amigo, ele foi conduzido, apresentado no plantão de Polícia Civil. Este alvará, esse mandado de prisão foi expedido pela magistrada, a juíza Vilma Alves Santos Vivas. Ela que expediu esse mandado de prisão lá. E o cara foi grampeado lá na Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teotônio Vilela, Joanes Galdino dos Santos. Avenida Governador Paulo Souto, Tony Café, é lá onde fica o Barracão Azul. Na entrada, o Barracão Azul fica na entrada do Barro Vermelho.
Pedrinho Ávila, grande figura.
Pensei gostou do Pedrinho Ávila, né?
É porque eu lembro de Pedrinho, um amigo meu.
Quem cuida do Pedrinho Ávila?
Você falou que é irmã, só que eu não acredito muito, não. Pedrinho é independente, pô.
A irmã dele. É. Ele mora com ela, ele depende dela. E aí ele fica bajulando
você
ela.
Você não vai sair hoje, não. Cuidado com aquela mulher.
Cuidado com aquela mulher que você. Pedrinho. Vamos para o Uruçuca?
Não, vamos chamar o povo agora, né, para falar.
Quer falar com o povo?
O povo está aqui já com suas então broncas.
Fica a seu critério, vamos botar o povo para falar.
Antes do povo falar, vamos chamar o povo, né?
Chama povo!
O que está acontecendo aí na sua comunidade, na sua rua, no distrito, na zona rural? Fala para a gente aqui, manda uma mensagem de áudio ou de texto.
De texto.
Né, para 98829-1029. Você é de outros...
Repeteco aí no número.
98829-1029, tá bom? Você de outra cidade, 739-8829-1029. Você de toda a região pode participar com a gente aqui através...
A região também pode, os distritos.
Exato, pessoal de Floresta Azul, Uruçuca pode, né? Uruçuca. É.
Alô, Zé do Bar, distrito de Santo Antônio, você pode ligar pra cá também.
Pessoal da Tibina não participa, mano,
O Jackson da Sucata, o Jaquinho aí, pertinho do Sol e Mar, também pode ligar.
Vamos lá.
O Marquinhos é um amigo meu, ex-motorista da Águia Branca. Ele resolveu comprar uma burara, um sítiozinho.
Eu sei,
lá no distrito de Santo Antônio. E aí tá cheio de cabelos brancos.
Por que esse cabelo?
Zé do Bajá, Marquinhos, vai cortar o cabelo, Marquinhos.
Vamos lá. 6h22.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Nozinho está ligado no Tropa de Elite. Ontem, mais uma vez, né, Marinho? Não deu. Seu Vitória foi prejudicado pelo juiz.
Eu já lhe falei, Marinho Santos. Vê se você consegue.
Mas Nozinho botou só Marinho, não botou
Marinho Santos. Não. Eu não importo com o Nozinho.
Não, mas aí
colocou Marinho aí, você lê Marinho Santos.
Presta atenção. Ele é ouvinte, ouvinte sempre tem razão, tá aqui. E eu não vou. Talvez ele quer irritar você, botou aqui só o Marinho. Então, assim, daqui. Bom dia, Marinho, Tony Café. O meu ele colocou o nome sobre nós.
De repente ele foi. É Marinho Rodrigues, do Dilazense. É esse aí que tá aí?
Não sei, não.
É Marinho Radiadores.
É o Valdenor Lucas.
Esse aqui. O Marinho Lava Jato, ele faleceu semana passada.
Deixa o ouvinte na dele. Vamos lá. Bom dia, Marinho, Tony Café. Nozinho está ligado aqui no Tropa de Elite. Ontem, mais uma vez, o Vitória foi prejudicado pelo juiz malandro. Você concorda?
O cara do Cruzeiro chega pra lá no jogador do Vitória, e meteu a cabeça e fez o gol. A bola foi lá no ângulo superior, lado direito do goleiro Lucas Arcanjo.
Então o jogador do Vitória tem que comer mais acarajé pra ficar forte. Vamos lá, bom dia, Marinho Santos. Zé Véio tá ligado, tá?
Zé Véio, nem esqueça Zé Véio.
Bom dia,
Não fale mais o nome do Zé Véio, não. Zé Véio debandou pra um lado político diferente.
Tá bom.
Entendeu?
Tá bom. Beleza, vamos lá. Bom dia, Marinho Santos. Bora soltar notícia aí, rapaz. Você fica aparecendo no programa da Xuxa, chamando. É macho, tá vendo macho aí, a escolha mano você, macho. Bom dia, Marinho Santos. Não quero me identificar, moradores da Rua do Cano, está precisando da presença da Polícia Militar. E é com o Marinho Santos mesmo.
Rua do Cano. Rua do Cano, bairro do Malhado, pedindo policiamento. E a polícia tem que chegando. Rua do Cano, presença da polícia, principalmente no horário noturno.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, nos ajude. O buraco causado pelas chuvas aqui, cada dia aumenta mais, né? A rua, daqui a pouco, tá passando em veículo. A rua Dilton Raposo, na Avenida Princesa Isabel. Vocês sabem onde fica, né? Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Gostaria que vocês me ajudassem a chamar a atenção de quem for responsável. É o esgoto que está na minha porta e não aguento mais a fedentina, né? De manhã, meio-dia, de noite. Fica na Rua do Cano, né? Depois do colégio. Depois do colégio, é Isaac, não sei. Em frente à mercearia de João.
Frente à mercearia de João.
Alô, alô, Emasa. A Emasa vai lá e vai dar ajeitada.
A Emasa não, aqui é Embasa.
A Embasa.
Tá com a cabeça conturbada. Você está em Liels, você não está em Itabuna. Você mora em Itabuna, mas você está em Liels agora.
É verdade, é verdade.
A chuva está caindo. Quando a chuva começa, capaz de perder a cabeça.
6h25.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você que tá ligado no Tropa de Elite. Alô, panificadora. A panificadora lá é, como é que é o nome? São José, lá em Uruçuca. Tá todo mundo com o rádio ligado. Maria Estrela, é um restaurante, comida caseira. Lá no bairro da Urbis, lá em Uruçuca. Vou te levar lá um dia, viu? Maria Estrela, acorda, minha filha. Fica deitada, não. Tá chuva, tá carrancudo, mas é pra poder preparar o tempero aí, que amanhã estarei aí, viu? Maria Estrela, eu, meu brother, a dupla de dois. Se Tony Café quiser ir também, vou levar ele também pra almoçar comigo lá no restaurante Maria Estrela, na gostosa, simpática de Uruçuca. Meu amigo Bicudo Vereador, Zé Pedro, também tá ligado no Tropa de Elite. Só que amanhã eu vou almoçar com Lili Guimarães. Amanhã Lili é minha convidada, eu, Lili e o irmão dela, meu amigo, aprendi a gostar, viu? Ele que mora 5, 6 mandatos de vereador, morador em Liels, no distrito de Banco do Pedro, o... Rapaz, tem hora que dá um branco, o Guimarães, como é que é o nome dele? Ô Bicuda, acorda, pô. O nome do ex-vereador aí, o irmão da Lili Guimarães, é o Guimarães. Escreve pra cá e diz aí, viu? Meus amigos de Uruçuca. Olha, quero mandar um abraço também, capitão tá botando pra ver do ex, viu? Capitão Silveira, ouvinte do Tropa de Elite. E o meu amigo soldado PM Renan. Renan também tá aí no piloto do Capitão Silveira. Meu amigo Renan, aquele abraço para você também aí, viu? Vamos chamar Vini Santana. Falando de Uruçuca, eu já vou até Uruçuca chamando Vini Santana. Dando bom dia para você, Vini. Vem comigo, Vini. Chama que eu vou, Vini. Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de terça-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no quilômetro 446 da BR-101, no município de Aurelino Leal. A ocorrência se deu por volta das 11 horas da manhã, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático avistou o veículo estacionado às margens da rodovia. Olha só, a Prefeitura de Ubatã desconta há 2 meses os empréstimos consignados firmados pelos servidores públicos com o Sicoobi e Bradesco e não repassa às instituições financeiras. A estimativa é que a dívida ultrapasse os R$ 150 mil reais. O Ubatã Notícias confirmou a informação sob a condição do anonimato, com um servidor de uma das instituições bancárias e 3 servidores públicos que encaminharam extratos bancários que comprovam que os repasses não têm sido realizados às instituições. Os servidores temem ter os nomes negativados pelos órgãos de proteção ao crédito pelo não repasse dos consignados por parte da prefeitura. E olha só, Marinho Santos e Tony Café, estamos acompanhando de perto a política na cidade de Uruçuca. Ontem nós trouxemos a informação do pedido de impugnação do candidato Davi Silva. E vamos estar trazendo atualizações em breve para deixar você, ouvinte do programa Tropa de Elite, muito bem informado. Com essas informações, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você que tá ligado aí no alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras, meu amigo Eduardo Pereira Chagas, o Capi, Capi que é compadre de Dona Nenzinha, Nenzinha que é a mãe de Tonho Mela, o apelido do cara, ó, Tonho Mela. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Alô, Rita, Rita é filha de Nenzinha também, o Ronaldo, o veinho. Aquele abraço para vocês aí no Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras. Olha, a Operação Força Total. A Companhia 68 apreendeu arma de fogo e entorpecentes. Esse fato ocorreu na manhã de ontem, durante a Operação Força Total. E a Companhia 68 realizava incursão no alto do Rumbudo, o Rumbudo que fica Conquista, parte alta, alto do Rumbudo que fica a parte baixa, Avenida Princesa Isabel. Quando se deparou com um dos elementos em atitude suspeita, os policiais militares tentaram realizar a abordagem policial, mas o suspeito evadiu-se e na fuga o cara deixou para trás, deixou cair uma sacola. A sacola que estava na posse desse elemento, contendo 16 munições de pistola 9mm, 20 munições de pistola .40, 10 munições de revólver calibre 38, 3/8, e ainda 27 pedras de crack, pesando aproximadamente 4 gramas, uma balança de precisão, um carregador alongado para munição de 9mm e um outro revólver calibre 38. Todo este material encontrado pela polícia foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis. Então tá aí, Operação Força Total no Rumbudo, alto do Rumbudo. São 6h38. Acorda Nicolai. Nicolai, acorda Mônica. E a Mônica tá dormindo ainda, Nicolai. Acorda, acorda, acorda pra vida. Alô, Dona Titina. Aí também na Baixa Fria. E Lídia. Ô, Lídia, acorda, minha filha. Chama a Olívia pra treinar na praia da Avenida Soares Lopes. Olívia Santana. Aquele abraço pra vocês aí, ouvintes. É do Tropa de Elite. Tony Café, o que é que tem aí do povo para o povo com o povo? O povo tá querendo o quê? Falar, é?
6h39, daqui a pouquinho a gente tem o Bola Dentro, né? Com o Edenildo Braga, falando dos esportes aí, do que aconteceu no esporte no dia de ontem. Agora, em relação ao concurso nacional unificado que foi realizado no domingo, né? O Ministério da Gestão anunciou nesta segunda-feira, que os candidatos do concurso nacional unificado que não preencheram corretamente toda a identificação do cartão de resposta serão eliminados. A decisão inclui casos em que o número do caderno de provas não foi marcado no gabarito, uma exigência prevista no edital. O Ministério diz o seguinte: em relação às pessoas que não preencheram toda a identificação do cartão de resposta, o Ministério de Gestão informa que, após consulta bancada aplicadora e consulta jurídica, definiu que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos, declarou o Ministério em nota oficial. Nas redes sociais, inúmeros candidatos relataram que esqueceram de preencher a frase de identificação ou não assinalaram o número de gabarito no cartão resposta, o que gerou grande preocupação entre os concorrentes. Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, até às 8. Mandando um abraço ao meu amigo fotógrafo, filho da saudosa Amelinha Pacheco. É o meu amigo Zé Nasal. Zé Nasal, aquele abraço para você, viu? É, aquele abração para você, Zé Nasal. Tá sempre ligado, prestigiando o programa Tropa de Elite.
Você tá brigado com o Tony Moreira lá no...
Não, o Tony Moreira é meu amigo. Eu
nunca mais você mandou alô pra ele.
O filho do Tony Moreira também é meu amigo.
Mande um alô pra Chapinha.
Agora, o Tony Moreira tem uma filha que é carrancuda.
É. Manda um alô pra Chapinha, lá do Sinal Caminhões, lá na BR-101, que também é vizinho lá do Tony Moreira.
De Tony Moreira, no Maria Jape?
Maria Jape.
Tony Moreira com ele. O meu delegado de Maria Jape é Tony Moreira, na minha opinião. Viu?
Vamos falar com o Edenildo?
Edenildo tá chamando aí, o departamento de esporte. Como bola dentro,
você,
bola dentro.
Edenildo tá piscando.
Tá piscando a luzinha verde já do Edenildo Braga. Alô, alô, Edenildo. Bom dia, Edenildo Braga. Vem comigo.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Vitória e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta segunda-feira no estádio Mané Barradas, o Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Final de jogo, 2-2. O Vitória chegou a abrir 2-0 com 6 minutos e depois sofreu empate no segundo tempo. Final de jogo 2-2, um banho de geografia, torcedor rubro-negro que foi e lutou as dependências do Barradão. Agora, os gols do Cruzeiro, um deles com a polêmica na arbitragem e o torcedor, a diretoria do rubro-negro na bronca. O Vitória agora escapa da zona de rebaixamento, com esse empate alcança a 16ª colocação, empurrando o Corinthians para a 17ª e deixando aí o Fluminense na 18ª colocação. Agora, o rubro-negro se prepara para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo já tem confronto e jogo importante, fora de casa, em São Paulo, contra o tricolor paulista. Esse jogo acontece às 18 horas do próximo domingo. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, a bola vai estar rolando hoje com 3 partidas: Novo Horizonte, Ituano, Amazonas e Ponte Preta, Operário e Vila Nova. Na Sul-Americana, jogos decisivos, jogos de volta: Racing Clube, Alchipato, Corinthians e Bragantino. Esse jogo tem aí esse embate entre brasileiros e na primeira partida deu Corinthians, venceu por 2-1. Hoje, com um simples empate, o Coringão chega à próxima fase da competição continental. Na Libertadores, também jogos de volta. 19 horas, o bicho pega para Fluminense e Grêmio. O Flusão precisa vencer para chegar à próxima fase, porque no jogo de ida perdeu para o Grêmio, placar de 2-1. Outro jogo também que envolve brasileiro é o jogo entre Atlético Mineiro e São Lourenço. Esse jogo 21:30. Pelo jogo na Argentina, placar de 1-1. Para fechar, Júnior Barranquilla recebe o Colo-Colo do Chile. Primeiro jogo foi no Chile e o placar para os chilenos em 1-0. Portanto, jogos decisivos hoje na Sul-Americana e na Libertadores, o que acontece também na noite desta quarta e também da próxima quinta-feira. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Bola dentro.
A hora certa para você, Denildo. São 6h44, um bom dia para você. E para você também que tá na escuta do Tropa de Elite. Amanhã você volta no quadro Bola Dentro aqui pela Gabriela FM, meu amigo Denildo Braga. Aquele abração aí, viu? Denildo Braga é uma figura, velho.
Ô, Marinho Santos. Oi. Fala aí, Denildo Braga, lá de Itabuna, mandar um alô para Cacá Ferreira e informando que a Rádio Difusora Sul da Bahia está no ar, né?
Sim, mas
nunca saiu. De... foi um boato que gerou lá, é, aquela coisa toda.
Questão de tempo, não?
Não, falei com o Cacá Ferreira ontem à noite. Ele disse que tá tudo beleza, tá tudo certo na Bahia e na Rádio Difusora também.
Graças a Deus. É triste. A gente vê uma emissora, nós que somos radialistas, vê uma emissora de rádio por motivo A, B ou C, mas a fiscalização está aí agora fiscalizando, chegando junto e desligando os transmissores, tanto das rádios, as rádios que são comerciais, quanto das rádios comunitárias também. O Ministério das Comunicações não está de brincadeira, não. Está botando para ver doer essa questão da Rádio Difusora Itabuna. Veio à tona lá por Brasília, né? E a gente passou essa informação aqui. E eu imagino que é questão de tempo, viu, Tony? Mesmo que o nosso Cacá fique lá pensando que está tudo bem, ele que é radialista, eu também gostaria de ficar pensando que era uma notícia plantada, mas não é não, viu? O bicho está pegando e vai pegar. Proprietários de emissoras de rádio, eles têm as rádios e não procuram atualizar as emissoras, pagar o que está devendo para poder deixar a rádio, né? A emissora no preto e no branco.
O pior é que ninguém sabe quem é o dono, né? Nessa atual conjuntura.
É, tem umas rádios que umas rádios que a gente não sabe quem são os donos. Outras, os donos já morreram, já se foram. E aí entram os picaretas de plantão para administrar, para dizer que é o dono ou o suposto dono. Mas na hora que a bronca chega, o cara dá uma escorregada que você nem imagina. Não, não sou dono, não. Quando a justiça chega chegando, o cara tira o corpo dele de banda. Olha, quero falar do presídio advogado Ariston Cardoso em Ilhéus. Será discutida em audiência na Câmara de Vereadores. A situação no local é precária. Ameaça fechar as portas à unidade prisional. Presídio Regional Ariston Cardoso será tema de uma audiência na Câmara de Vereadores de Ilhéus, próxima quarta-feira, amanhã, dia 21. Amanhã, portanto, a situação no local ameaça fechar as portas da unidade. A discussão pública vai debater possíveis ações para recuperação e manutenção do equipamento que está deteriorado, que apresenta não ter condições salubres de abrigar presos devido à situação precária. É o presídio que foi fundado há 30 anos, em abril de 1994, foi pioneiro na interiorização do sistema prisional do estado da Bahia, presídio de Ilhéus, atendeu a diversas cidades da região, desde Porto Seguro até o Baixo Sul da Bahia, e no local já foram registradas mais de 10 mil entradas, desempenhando aí funções cruciais de custódia e ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Então, em junho deste ano, uma carta aberta dos trabalhadores terceirizados do presídio Ariston Cardoso foi divulgada, expressamente profunda preocupação com o possível fechamento do estabelecimento prisional. Então, a carta foi também enviada ao bispo diocesano de Ilhéus, o Dom Giovanni Cripa, da Diocese de Ilhéus, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, alertou sobre os impactos negativos dessa medida e destacou que a deteriorização das instalações e, por conseguinte, a interdição parcial do módulo de vivência, vivência 1, levaram à transferência da população carcerária para outros estabelecimentos prisionais. Então, a carta também citou a Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210/84, essa lei que garante a permanência do preso próximo ao seu meio social e familiar. Já no mês de fevereiro de 2020, o presídio advogado Ariston Cardoso já havia sido tema de uma reunião da Defensoria Pública do Estado da Bahia com a direção do Presídio Regional, né, e a Ordem dos Advogados do Brasil, da Bahia, Subseção Ilhéus, a OAB. Eles debateram a necessidade de resolver a situação precária da unidade prisional local e, na ocasião, apontou a urgência de o Estado construir um novo estabelecimento penitenciário no município de Ilhéus, já que o presídio Ariston Cardoso já teve um dos módulos interditados para demolição após ação civil pública ajuizada pela Defensoria e atualmente apresenta todos os pavilhões completamente insalubres. Então, essa situação será debatida amanhã e a gente se preocupa com os trabalhadores que ali, né, que são de Ilhéus e que trabalham no presídio. Os presos, os internos também, que na sua maioria são de Ilhéus e que suas famílias estão aí rezando, orando que o presídio não venha a fechar. Eu espero que uma solução seja uma solução de imediato amanhã seja tomada no sentido do não fechamento do presídio advogado Ariston Cardoso de Ilhéus. São 6:52, a hora certa para você, Tony Café, para mim também, e para você que vai trabalhar, que está debaixo da coberta aí, rapaz, é melhor levantar, toma um banho, toma um café e ó, se manda, porque são 6:52, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Eu gostaria que vocês me ajudassem a avisar aí pro pessoal da prefeitura quando vier aqui, né, fazer política, né, trazer um bote. É o pessoal lá do Vila Linha de Açúcar, viu? A Jarlene tá pedindo que quando o pessoal da prefeitura for lá fazer campanha, levar um bote na rua Felicidade. O asfalto Sorrisal, segundo ela, que ele colocou junto com a falta de drenagem da água, virou aí um piscinão. E aí tá lá o trem desgovernado, Marinho Santos.
Eu fico olhando, rapaz, esses caras estudam, se formam e...
Mas não é. É aquilo que eu já falei aqui e vou voltar a repetir. Não tem projetos. Quer fazer abstunta, fazer azóio, como no ditado popular, fazer a botão, fazer de qualquer jeito. Porque eles, muitos deles pensam que estamos vivendo o passado. Só que estamos na era da informação. Hoje todo mundo tem um smartphone, um telefone celular e tem acesso à notícia muito rápido. Então as pessoas têm acesso ao conhecimento. E esses caras estão parados lá no passado. Administrações caquéticas, atrasadas, que não é voltada para o povo. Mas a política hoje, muitos deles, quando ganha a eleição, ao invés de ir para o campo, ir para a cidade, trabalhar em prol do povo, ajudar a população, eles ficam fazendo politicagem, não desce do palanque, aí não dá tempo de trabalhar. Quando chega no, na época da eleição, quer fazer tudo em 2 meses, 3 meses, aí não dá. O povo já conhece essa jogada, que é antiga, e o povo não come mais essa história, Marinho Santos.
Parabéns, você entrou inspirado aí.
Esses caras têm que entender que estamos na era da informação, todo mundo hoje é bem informado, todo mundo hoje tem acesso à notícia. Tem o rádio, tem a internet. Então esses caras querem fazer política desse jeito. Passam 4 anos com os braços cruzados, comprando casas e mansões. Eu estou falando especificamente de nenhum indivíduo. Estou falando o que acontece. Comprando fazendas, comprando casas luxuosas em praias de gente rico, de gente bacana, enquanto o povo sofre para pegar ônibus, enquanto o povo sofre na lama, enquanto o povo sofre para tirar um raio-x, para tirar uma ultrassonografia, entendeu? Tem que ir para o posto 3, 4 horas da manhã, sendo que esse dinheiro é do povo e já está no cofre da prefeitura. Como você acabou de ver a questão de uma cidade aqui do região sul da Bahia, onde a prefeitura desconta as parcelas dos financiamentos dos funcionários e não repassa para a instituição bancária e a dívida fica. Isso já aconteceu na região. Né? Isso já aconteceu na região, não vou falar o nome do cidadão, mas já aconteceu, é só dar um Google aí que você vai ver o que acontece. Então esses caras têm que tomar vergonha, têm que entender que gestor é pra gerir, né? Tem um gestor aqui que é um exemplo, que é o Renatinho Bad Boy, que você sabe muito bem, né? Qualquer coisa que acontece aqui, seja sábado, domingo, feriado, você aciona. E o prefeito tem que ser desse jeito. O prefeito tem que olhar para as pessoas sendo ele o empregado da Dona Maria no Vilela, no Barro Vermelho, de seu José lá na Tibina. Então ele tem que gerir uma administração voltada para o povo, né? Não ele se achar que é o dono da cidade e pode trabalhar quando quiser, e quando chegar na eleição, faltando 2, 3 meses para a eleição, ele começar a querer fazer tudo sem projetos, né? Jogar o asfalto em cima da lama, como está acontecendo lá em Itabuna, chovendo e os caras assaltando a rua. Você acha que esse asfalto vai ficar ali? Aí o dinheiro público já dá, claro, não é do bolso dele. Itabuna, o prefeito tomou um empréstimo de 115 milhões, depois veio mais do governo federal, quase 150 milhões, e a cidade está lá toda esburacada, né? E as pessoas estão lá com dificuldade para ter um atendimento de saúde. Isso não é certo. Então a gente tem que falar, né? A gente tem que falar aqui, porque a única voz que o povo tem é o rádio, é a internet, que o povo não tem advogado. O povo não tem condição de pagar advogado.
Tô parado aqui olhando você. Tá inspirado.
Não, não é, isso é indignação.
Subiu pra cabeça,
eu vou falar, foi? Não é subir pra cabeça, não.
Tá retado.
Eu vou falar aqui, eu sou um cara de...
Tô gostando.
Eu sou um cara de esquerda. O Valderico Júnior sabe disso quando me contratou. E ele nunca fez objeção, nenhuma objeção. Entendeu? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores.
E é?
Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas isso é de indignar.
Você é do PT?
Eu sou do PT. Eu sou do PT, estou falando aqui que, com muita convicção do que eu estou falando, entendeu? A gente tem que cortar na carne.
É o PT de Itabuna, né?
É do PT de Itabuna, a gente tem que cortar na carne, Então, não seria digno para mim estar vendo tudo isso acontecer e o cara está com um pinhão debaixo do braço, tem 2 palanques em Ilhéus, Passou 8 anos com o cara debaixo do braço. E agora falar, ah, não, esse candidato aqui é meu, é bom, mas eu tenho outro melhor ainda. Peraí, dá um tempo. O povo de Ilhéus é inteligente, o povo de Ilhéus conhece, entendeu? Itabuna também está passando pela mesma situação.
Cuidado para você não ser expulso, viu?
Não tem importância.
No PT, viu?
Não tem importância. Meu pai me falou...
O Geraldo Simões lá estão arquitetando lá.
Meu pai me falou assim, coma farinha com pimenta e sal, mas não venda sua dignidade.
É, você comeu o que hoje?
Não, hoje eu não comi
Tomou
nada.
Tomou café?
Tomei.
Tá arretado. Parabéns, Tony Café. Só não gostei quando você falou que você é travestido de petista.
Não, eu não sou travestido, não. É a minha ideologia. Quando eu vim pra aqui, eu falei... Eu tive entrevista com o Valderico Júnior, ele falou assim, aqui a gente escolhe profissionais. A gente não olha a ideologia. Entendeu? Respeitou o meu espaço... Pra mim já é o suficiente.
É, Tony, eu não vi. Eu vi você virar. Tá virado no capeta hoje, viu, Tony? Eu vou fazer uma. Quando eu sair daqui, eu vou no banco e depois eu vou na igreja catedral lá pedir ao Dom Giovanni Cripa pra poder a gente fazer uma oração, uma reza pra você. Aí depois eu vou no terreiro de Candomblé da mãe de Santo Carmosina.
Agora vamos chamar a Nath, né?
É, mas eu quero
peço
dizer...
Peço desculpa a você, peço não, desculpa aos
não,
ouvintes
tá da, tudo sob controle, eu gostei do seu desabafo, do seu relato.
Tem recurso?
Eu gostei do seu desabafo, do seu relato, parabéns.
O governo federal manda recurso, aí é preciso uma pessoa tá aqui, um cara que paga o imposto, que paga o IPTU, tá aqui reclamando porque tem uma piscina na porta da casa dele, porque a prefeitura, uma prefeitura de uma cidade como Ilhéus, não teve capacidade de fazer a coisa certa.
É, você sabe o que é que eu estava querendo dizer? Aí quando eu comecei a falar, você já foi, mas você foi no assunto, falou sobre a questão do asfalto. Estão jogando dinheiro fora, aí você fala que em Itabuna também é a mesma coisa. Aqui em Ilhéus ontem o caminhão chovendo, não tem fiscalização, os caras não sabem quanto custa, não é o dinheiro dele. Né? O cara está secretário de uma prefeitura como a de Ilhéus, mas o dinheiro não é dele. Chovendo e o caminhão colocando asfalto ali na Avenida Ubaitaba, proximidades antes. Quando eu passei, estava antes do posto Carioca, jogando o dinheiro fora. Porque está chovendo, o asfalto não segura. É. Chega o secretário, ó, ou ele vai lá, ou ele telefona para o responsável que está lá. Até alguém que está responsável para emendar os buracos. Porque esse asfalto emendado é uma merda. Entendeu?
O buraco tá de boca para cima. Aí quando faz essas emendas, ele vira o buraco de boca para baixo. Vale ressaltar que nós não estamos falando aqui de pessoas. Nós estamos falando aqui, o administrador ele pode ser o que ele quiser, desde que ele cumpra com a sua obrigação.
Não, você não está falando, mas eu vou falar. O secretário aqui é o Átila Dócio. Você não vê esse rapaz mais nas ruas de Ilhéus? Ele determina, manda a empresa, mas ele não vai lá fiscalizar, não manda a equipe dele fiscalizar. Ó, tá chovendo aqui, tem que parar, meu amigo. Tá jogando dinheiro público fora. E aí tem que ter um Ministério Público para poder também chamar a responsabilidade, porque a gente não aguenta mais. Ali tem um local ali chamado uma loja, Master Madeireira, entrada da Avenida Esperança. Já jogaram asfalto ali 3-4 vezes. E o asfalto com chuva não segura. Aí depois você vindo de lá para cá, do Centro Social Urbano sentido Parque Infantil, antes de chegar ao posto Carioca, tá lá, já jogaram asfalto várias vezes. Tem um esgoto que desce ali, que ninguém sabe se é da Embasa ou se é da prefeitura. Se é da prefeitura ou da Embasa. E tá lá a buraqueira lá. E você bateu na tecla que eu estava querendo
bater.
Eu
vou falar uma coisa aqui, é o seguinte, olha. Não é de hoje que eu ajudo em campanhas do Partido dos Trabalhadores. Já falei aqui, quando Geraldo Simões sentou nessa cadeira, que ninguém conhecia Wagner e Geraldo me escalou para trabalhar fazendo essa apresentação de Wagner aqui na região. Ninguém conhecia Rui Idem. E eu nunca pedi um emprego ao PT, nem no governo do estado, nem na prefeitura, com Geraldo Simões, que administrou a cidade de Itabuna duas vezes. Eu nunca pedi. Porque o bom é você estar aqui olhando o jogo da arquibancada. Né? E uma vez Geraldo chegou para mim, na segunda gestão dele, e falou o seguinte: o que é que eu posso fazer por você? Eu falei assim: não faça nada por mim, faça pelo povo de Itabuna. Eu nunca quis, nunca aceitei emprego em prefeitura do PT, nem tampouco no governo do estado. Eu nunca procurei nenhum manganão do PT para dizer, ó, eu ajudei assim, estou preso. Porque eu quero ficar na arquibancada para me poder abrir a boca e falar o que eu acabei de falar aqui hoje, dia 20 de agosto de 2024. Entendeu,
Marisa? Esse é o Tony Café, radialista do PT.
Não, eu não.
Nunca sabia.
Eu não sou radialista do PT, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e meu patrão...
Eu já falei errado?
Não, e o patrão, quando ele me contratou, ele sabe disso que eu falei pra ele.
Radialista do PT ou não é?
Não, eu sou... Minha profissão não anexa a minha ideologia partidária. Porque senão eu não estaria aqui falando para o povo de Ilhéus. Em prol do povo de Ilhéus.
A esposa do ministro Rui Costa, ex-governador da Bahia, ela nasceu onde?
Isso aí eu não sei lhe informar, porque eu não procuro saber. Eu sei de Rui Costa, eu sei de Wagner, eu sei de Geraldo Simões.
Não, eu não falo o nome desse rapaz aqui, não. Esse rapaz tirou uma saudosa amiga que seria prefeita de Ilhéus, e deu a prefeitura ao PP na época. Olha, eu vou te dizer, se você não sabe,
fique
sabendo. Hein?
De que é?
Ah, é de que é? Qual é?
Vamos lá?
Vamos com o Nath Almeida, velho, pra acalmar os ânimos.
7-4.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Marinho Santos, antes de começar aqui com as informações do dia, deixa eu mandar aqui um super beijo, um beijo todo especial para o Luiz e a sua esposa Jerusa, lá em Sambaituba. Muito obrigada a vocês aí pelo carinho, um beijo todo especial da Nath Almeida para vocês. Vamos lá com as informações de hoje. Em Ibicaraí foi registrada uma impugnação eleitoral contra o candidato Lenildo Alves Santana, baseada em uma condenação emitida pelo Tribunal de Contas da União, TCU. A impugnação foi apresentada por adversários políticos e aponta irregularidades na execução de uma obra do convênio da quadra do Cajueiro como o principal motivo para questionar a candidatura de Lenildo. Segundo a denúncia, o TCU identificou desvios financeiros e o não cumprimento dos termos contratuais, além da falta de prestação de contas na obra. De acordo com o processo, a condenação imposta ao candidato exige a devolução de R$200 mil aos cofres públicos, além de um pagamento de uma multa no valor de R$30 mil. Com base nessas irregularidades, a impugnação argumenta que Lenildo Alves Santana não atende aos requisitos de elegibilidade estipulados pela legislação eleitoral, tornando-se inelegível até 2031. A situação cria aí, né, incertezas sobre o futuro político de Lenildo Alves Santana, enquanto os seus adversários aguardam aí o desfecho do processo. A gente segue acompanhando aqui as atualizações e surgindo mais informações sobre o andamento deste caso, a gente traz aqui no Tropa de Elite, Marinho Santos e Tony Café. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando da nave e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida, amanhã você volta, viu? Fica com Deus aí, tenha um bom dia. Amanhã Nath Almeida volta no Tropa de Elite. Olha, preste atenção, Tony Café. Um festival de parabéns para você, o Cleosmar Borges, da Contim Tintas. Olha, um abração aí a Tony Café, viu, Marinho Santos? É, eu sou o Cleosmar, mas também me chamo de Santos. É o Santos da Contim Tintas, parabenizando você. A Vera Pitu, disse, olha, Marinho Santos, bom dia, Tony Café me representou nesse exato momento aí no programa. É isso aí, falou que o povo queria falar. E o povo quer falar, mas não tem o microfone. Os políticos têm a consciência que eles não são representantes do povo. Empregado, parabéns à Tropa de Elite, parabéns você, Tony Café. Vera Pitu, parabenizando você. O goleiro Hamilton, o Guinho. Olha, bom dia, Marinho Santos. Tony Café tá retado hoje, viu? Gostei. Aí gostou de você tá botando pocando. O Branco do restaurante Casa Branca também. Só depois dessa, você leva o Tony Café até o distrito de Ribeira das Pedras, Fazenda Paraíso, para ele comer lá com buiú, um feijão com carne do sol. Rapaz,
Mas não é, não é. Eu agradeço, a todos, mas esse é o meu papel. Eu estou aqui na Rádio Gabriela há 5 anos. O povo não para de reclamar. E há 5 anos, né? Quer dizer, tem 8 anos esse governo que está aí, que está comandando Ilhéus. E o povo é falando, o pessoal do distrito, da zona rural, estão sofrendo, está sem ônibus. Pô, pelo amor de Deus, com tanto dinheiro que a prefeitura de Ilhéus arrecada, será possível que não pode consertar um esgoto? Será possível que não pode prestar um serviço de qualidade para a comunidade ilhéense? Uma cidade dessa, que é cartão postal pro mundo, entendeu? Aí pega o administrador Oreia Seca, que é assim que a gente chama o cara quando é fraco, entendeu? Oreia Seca para administrar, e o governo do estado quer empurrar esse engodo na boca do povo de Ilhéus, goela abaixo, né? Aí eu tenho 2 candidatos, eu tenho, porque tá no palanque. Por mais que diga o que não, tá no palanque, tá na foto.
Entendeu? Tem mais coisa aqui,
Tony. Aí, pô, não, a gente vai pro intervalo comercial, vai estourar o bloco, vamos lá.
Aqui, ó, o Siso Boy, o Tarcísio, ele disse, olha, o Tony Café falou tudo que temos vontade de falar e não podemos. Parabéns, Tony Café. É o Siso Boy, o Tarcísio. Tem mais aqui, viu?
Não, deixa quieto.
Seu Dico lá do Banco da Vitória.
Eu agradeço a todos
tá
vocês.
Tá feliz da vida. Olha, vocês falaram a verdade aí. Esse secretário teve aqui, secretário de infraestrutura, prometeu que ia consertar a ladeira e nada.
Aquela ladeira do
enrolação.
Alto, aquela ladeira do Alto Boa Vista.
Bela Vista.
Do Alto Boa Vista, lá no Banco da Vitória.
É Bela Vista.
Não, é Boa Vista.
Não, é Bela Vista.
Então, sei lá, aquela ladeira lá, o pessoal da zona rural ali, a moçada que tem propriedade ali, os comerciantes ali, que ficam colocando cimento.
São Roque.
É, de São Roque, ficam colocando cimento. Pelo amor de Deus, cara. Parece o quê? Uma prefeitura é do interior que não tem dinheiro, que o prefeito não consegue realizar todos os trabalhos por falta de verba. Mas é ao contrário de Ilhéus. Ilhéus tem... Olha a idade de Ilhéus. Pro povo de Ilhéus tá passando esse perrengue. Esgoto entupido, estrada vicinal mal acabada, entendeu? O ônibus que não passa no horário certo, porque o gestor, o prefeito, é a maior autoridade do município. E é ele que rege os serviços para a comunidade. Então não adianta vir com desculpa, pô. Final de semana o cara tá lá em Estela Maris, Costa Azul, em Salvador, Praia do Forte, na sua mansão, em condomínio de luxo, enquanto o povo tá aqui sofrendo. Quando chove é deslizamento, né? É alagamento, é o povo sem ônibus, é ponto de ônibus pra cair na cabeça do povo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Amanhã você vai vir inspirado novamente, porque você vai fazer uma linha de raciocínio em defesa dos moradores dos distritos. Lagoa Encantada, Rio do Braço, Rio do Engenho, Santo Antônio, Tibina. Você vai falar amanhã em nome do povo do Banco Central, que fica à distância, Banco do Pedro, Castelo Novo, Pimenteira. Você vai falar em nome desse povo amanhã. Vem inspirado de novo novamente. É? Você bebeu o que hoje? Tomou café ou
café.
Água? Café.
É.
Você é Tony Café?
Vamos lá.
Chama quem?
Não, agora é comercial.
Vamos pro departamento comercial.
7:12.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 25 minutos. Tony Café me representou também. Disse a primeira dama do rádio de Ilhéus, Angélica Santos, assinou embaixo, nem a Tarcília não assinou, mas foi um festival, viu, Tony? Parabéns pra você, viu, Tony Café? Acordou hoje, como o Gustavo Vidro Elétrico falou aqui, o café o quê? Gustavo falou aqui, rapaz, eu falei que você... Gustavo Vidro Elétrico falou aqui, ó. Ótimo, meu irmão. O café ferveu. Diz que o Tony Café ferveu.
É porque estou aqui há 5 anos. E há 5 anos o povo de Ilhéus reclama sobre acesso à estrada, à zona rural, acesso aos distritos. Pelo amor de Deus, com tanto dinheiro que chega do governo federal, porque é igual um reloginho a verba do governo federal, entendeu? Se você tiver com suas contas em dias no município, o dinheiro cai na data certa, certinho, beleza. Seja qual for, o dinheiro cai. E por que não faz? Se esse dinheiro é do povo, por que não faz pelo povo? Por que não vai lá e faz, constrói, resolve o problema? Teto de escola caindo na atual situação. teto de escola caindo no tempo de hoje. Pelo amor de Deus, pô.
Deixa reformar a escola no decorrer das aulas.
Aí é o seguinte, olha, não... Ah, tá falando isso que é período eleitoral. Não, eu estou aqui há 5 anos... E há 5 anos o espaço da Rádio Gabriela FM é aberto para o povo. Aí o povo reclama aqui, reclama no Jornal do Meio-Dia, aí o povo reclama no Gabriela Cravo e Canela, que é um programa de entretenimento aqui, que você sabe, nos finais de semana e feriados, sábados e domingos, é só música, né? E a participação do povo. O povo reclama que tá faltando energia porque tá, o esgoto entupiu, porque alagou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se você é um gestor e sabe que existe todos esses problemas no seu município, você não vai correr logo quando você assume a prefeitura. Ah, eu prometo que eu vou resolver o problema da rua tal, da rua X, eu vou resolver o problema do alagamento em tal lugar, tal. E quando o cara ganha, o cara cruza os braços, só quer fazer politicagem. É comprar vereador, é segurar deputado, é trazer deputado de fora, que isso é o maior sacrilégio que existe. Você, eleitor, você, eleitor, você tem que votar no deputado que representa a sua região, que mora na sua região, porque ele vai trazer as emendas para a sua região. Você não pode chegar aqui e votar no deputado que vem lá da Conchichina, porque ele não vai olhar para o seu problema, ele não vai olhar para o problema da Tibina, ele não vai olhar para o problema do pessoal da Zona Norte nem da Zona Sul, não vai olhar para o pessoal de Cimenteira, não vai olhar para o pessoal lá de Inema. Entendeu? Você tem que votar no candidato raiz, o candidato da terra, porque você sabe onde ele mora, entendeu? E você vai lá na casa dele e puxa a orelha dele. Ou então quando ele bater na sua porta, amigão, eu não voto em você mais não, porque o contrato que você fez comigo pra eu votar em você, eu votava em você e você resolvia o meu problema estrutural. Não é receber a grana, não, quando você recebe o dinheiro, ele não tem compromisso com você, ele pagou o seu voto. Entendeu? Então você tem que ir atrás do cara pra você pedir a ele pra ele fazer o que ele prometeu, né? Por isso é a responsabilidade do eleitor votar em deputados que representam a região, né? E votar em cara compromissado. Ó, velho, você não fez o que eu queria, não. Ó, não voto mais em você, manda embora. Esse negócio tá repetindo figurinha e figurinha que não enche álbum, pô. Figurinha repetida não enche álbum.
Ô, Tony, você acha que a prefeitura, o prefeito, o secretário resolveu o problema do bairro do Basílio, que pediu socorro aqui ontem?
Não.
Hein? O acesso ao Basílio pela Visconde de Santo Amaro, não tem como passar.
O povo vai falar aqui agora.
Tem um cemitério lá, né? A rua João 23 também iria fechar. Se tiver alguém morrendo ou morreu... Pra fazer o sepultamento no Basílio, como fazer? Não tem acesso.
Você tem aquele canal. Fica difícil. Tem aquele canal do Malhado ali?
Né? Que canal?
Quando você se candidata a administrar uma cidade como Ilhéus, você tem que colocar na sua cabeça. Essa é uma cidade que representada no mundo. É uma cidade conhecida no mundo. Eu tenho que deixar ela bonita, eu tenho que qualificar ou requalificar ela, para ela receber pessoas do mundo inteiro. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter responsabilidade. Vamos falar com o povo, vamos. Senão a gente vai estourar o bloco de novo.
Fala, povo, Tony Café. Tá virado no capeta hoje.
Aqui o povo fala.
Café tá fervendo.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e todos os ouvintes aí do Tropa de Elite. Quem tá falando é Sérgio, morador aqui de Sobaituba. Está aí. É a situação dos moradores do interior de Ilhéus que esperam o ônibus aí na Avenida Uberlândia, próximo à casa aí do carpinteiro. Fica aí no sol, tomando sol e chuva aí, que essa questão do canal do Malhado, que nunca termina, e as pessoas ficam aí passando o maior perrengue aí. Tirei essa foto aí, essa aí é a situação, até agora... Não resolve essa situação, não põe nenhuma cobertura lá pro pessoal esperar os ônibus, o pessoal que mora no interior e tá passando essa situação difícil aí. Deus abençoe vocês, um abraço, falou Sérgio, morador de Sobaituba.
Bom dia, Tony Café e Marinho Santos. Aqui é Sérgio, falo da Morada do Porto. Tony Café, é bem colocada essa sua colocação aí, viu? A respeito desse, né, do que tá acontecendo aqui no município, e o pessoal que mais sofre mesmo é o pessoal do distrito, né? As estradas esburacadas, quando chove, ônibus não sobe. Sem contar que já está na hora, né? Que Léo já cresceu bastante, né? Os distritos mesmo estão crescendo, né? Então, já está na hora de, sim, de tirar esses ônibus aí antigos, né? Que é só aqui em Ilhéus que acontece isso, né? Eles mantêm os ônibus antigos, outra cidade tem um ônibus antigo, troca e vem tudo para Ilhéus, aí Ilhéus aceita tudo. Então, na minha colocação, eu acho que já está na hora desse gestor aí trocar, botar a licitação para colocar novos ônibus, né? E trocar essa frota velha de ônibus antigo, né? E para favorecer os pessoal do distrito, que é quem mais sofre aqui, né?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Marinho Santos, Tony Café, botou o pocano aí hoje, viu? É isso aí mesmo, Tony. É uma indignação muito grande, principalmente com esse governo aqui da cidade de Ilhéus. Aquela obra do canal do Malhada ali. A gente que passa por ali o tempo todo aqui nessa região do Malhada ali, na central de abastecimento, a gente sabe o transtorno que é esse canal do Malhada aqui, parado há mais de não sei quantos anos. Ali também, não sei se aquela obra ali da Avenida Contorno, né, na Praia do Marciano, eu tô com uma leve impressão, não passo ali direto, mas tenho a impressão que também tá parada. Aquela obra lá na Zona Sul, a duplicação, parada. A ladeira do Basílio aqui, na Visconde de Santa Amaro, cara, 15 dias mais ou menos, 20 dias, quase um mês para fazer, consertar um buraco. Os caras começam e não terminam. E aproveitar também, Marilson, agradecer a Embasa, que chegando ontem lá no, na João 23, consertou lá o vazamento que estava desde sábado, consertou. Agora pedi ao Felipe Madureira que mande sua equipe lá para colocar o asfalto ali na João 23. Um abraço, Marinho Santos, um abraço, Tony Café.
Valeu que valeu, muito obrigado pela participação de todos aqui no programa. Estava ouvindo atentamente cada um de vocês e todo mundo com razão. E agora chega a imagem aqui, viu, Tony? Estão arrancando, cortando os pés de amêndoas ali do ponto de ônibus do saudoso Grupo Escolar General Osório. Ponto de ônibus não tem. E a amendoeira, o que é que a amendoeira faz? O sol quente, o povo debaixo da amendoeira para poder não pegar o sol. Agora a prefeitura resolveu mandar cortar as amendoeiras. Eu não sei se pediu licença ambiental, Ministério Público. Eu não sei, eu sei que estão arrancando as amendoeiras. Agora eu espero que construa imediatamente ponto de ônibus, porque o povo já não aguenta mais. Você vai ali para o lado da casa do carpinteiro, você vê os moradores dos distritos. Vem para a central de abastecimento fazer compras e depois para voltar para casa, para Sambaituba principalmente, para Lagoa Encantada, para o Joia do Atlântico, para Ponta do Ramo, o pessoal do Retiro, para poder pegar o ônibus ali no sol quente, quando está sol, e se estiver chovendo tem que ficar na chuva, porque não tem um ponto de ônibus, porque a Lindolfo Collor está interditada por conta do canal do bairro do Malhado. Falar em Sambaituba, mandar um abraço para o Nelsinho, o Nelson, que também é comerciante lá em Sambaituba, e também é motorista do SAMU. Mandou um abraço para o Raimundo do Bigode, torcedor do Flamengo, o Raimundo aí em Sambaituba, meu amigo Gia aí em Sambaituba também, todos os meus amigos de Sambaituba, aquele abraço para vocês, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes do Tropa de Elite. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Estamos chegando com as informações aqui no Tropa de Elite. Final de semana com tiroteio entre o Califórnia e Parque Boa Vista. No último domingo, dia 18, dois tiroteios aconteceram entre a parte alta do bairro Califórnia e Parque Boa Vista. Criminosos, não identificados, efetuaram disparos várias vezes. Um adolescente, identificado como João Vitor, foi baleado com um tiro de pistola no abdômen na rua Senhor do Bonfim. Seu estado de saúde é estável, depois de passar por cirurgia no hospital de base. Horas depois, um novo tiroteio foi registrado na parte alta do bairro Califórnia, denominado como Alto do Cuscuz. Desta vez, ninguém saiu ferido, mas as investigações apontam que tenha sido uma retaliação do primeiro tiroteio, que teve um menor atingido. As áreas são dominadas pelas facções DMP e Raio-A. Em agosto, 4 pessoas já foram executadas e em 2024, Itabuna contabiliza 22 assassinatos, mais 8 bandidos mortos, totalizando 30 mortes violentas. Ex-vereador desiste de concorrer às eleições de outubro. O Clóvis Loyola foi eleito vereador de Itabuna em 2008 e chegou a presidir a Câmara, só que na última sexta-feira ele desistiu de ser candidato à Câmara nas eleições deste ano. O documento de renúncia foi assinado pelo político com firma reconhecida. Na semana passada, o Ministério Público Estadual pediu a impugnação de registro da candidatura de Loyola porque ele tem uma condenação criminal em segunda instância, ou seja, tem ficha suja. O político tentou reverter a decisão na justiça, mas não conseguiu. Clóvis Loyola foi eleito vereador de Itabuna em 2008 e chegou a presidir a Câmara Municipal. Em 2019, ele foi condenado a 19 anos e 5 meses de detenção em regime fechado por causa de contratações irregulares de empresas feitas por processos licitatórios fraudulentos. Polícia apreende drogas no centro da cidade. Ontem, no período da manhã, durante a Operação Força Total, o 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna realizou uma abordagem que resultou na apreensão de drogas. Desta feita, o incidente aconteceu na Avenida Beira Rio, proximidade da Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como Praça Camacan, quando uma guarnição do batalhão desconfiou de 2 indivíduos em uma motocicleta. Mediante a inquietude do indivíduo que estava no carona, os policiais resolveram efetuar a abordagem, que foi de encontro a uma quantidade de maconha, além da quantia de R$ 543,50 e também um cartão de débito. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. As informações para este programa chegaram em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão. E Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na cinquentenária esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina. E a comunicação prossegue com Tony Café e Marinho Santos.
Valeu que valeu, Souza Pina. É o Souza Pina falando direto de Itabuna. É, Souza Pina, aquele abraço para você. Tenha um bom dia. E fica com Deus, viu, Souza Pina? Mandando um abraço para o Genaro. Genaro e a Lene. Helene e Genaro, aí no bairro Teotônio Vilela. Aquele abraço para vocês. Ficam com Deus, viu? Beleza, beleza, beleza. No clima do Tropa de Elite. São 7h40. Alô, Tiago. Tiago também tá lá na Cabana Guarani. Tá ligado no Tropa de Elite. Olha, Vanusa aí, olha, Marinho, tô com o Wilson aqui na central da feira e ele disse que você falou ontem que iria realizar o sonho dele. Mande um abraço que a galera está aqui perturbando o coitado. É o Wilson, tem o Vanusa e Chauan, estão aqui gozando da cara dele. E quero mandar um abraço na central de abastecimento também, aquele que é o Gabigol, com a camisa do Flamengo no setor de frutas aí, ele que vai vir aqui conhecer os estúdios da Gabriela FM, vem, quer vir conhecer o Renatinho Bad Boy e também o Tony Café, a Suzy Luz, e eu vou proporcionar isso para ele. A ordem foi do diretor presidente desta casa, né? Um abraço para vocês aí. Vamos passar um departamento comercial agora com Tony Café. E daqui a pouquinho nós voltamos na reta final do Tropa de Elite de hoje.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você tá ligado na Gabriela FM, Tropa de Elite, são 7h51. Vamos acionando o Tony Café para chamar aí a pomada especialista. Tá piscando a lâmpada verde. Tony Café.
Agora, conversa com o terapeuta, Clino Alves.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite. Uma boa terça-feira e semana. Você sabe que quando chego aqui no programa é sempre em nome da pomada especialista para ajudar a você combater as dores. Se você tem esse desejo, então fique atento às informações.
Muito bem, terapeuta, naturalista Clinton Alves, muito bom dia a você também. É o seguinte, terapeuta, mais de 30% da população brasileira convive com algum tipo de dor diariamente, né? Dentre as dores mais mencionadas aí pela população estão as dores nos braços, né? E eu gostaria de perguntar o seguinte, terapeuta, quais as causas das dores nos braços? E fala pra gente, por favor, também como o uso diário da pomada especialista pode ajudar essas pessoas que têm esse tipo de problema. Fala pra gente aí, por favor. Mais uma vez, bom dia.
Amigos, o uso diário da pomada especialista pode sim ajudar as pessoas que têm dor nos braços, que têm dor no pescoço, dor nas juntas, dor em qualquer parte do corpo. Você vai usar a sua pomada especialista. E referindo-me à dor no braço, amigo ouvinte, isso pode ser o quê? Alguma lesão, pode ser um esforço repetitivo, você está com a bursite, com a tendinite, ou então a ansiedade, o estresse. Mas se essa dor, ela vier acompanhada de falta de ar, de tontura, de aperto no peito, é muito importante procurar urgentemente o seu médico, tá? Ah, mas terapeuta, essa dor é aquela dor por causa do meu trabalho. Ah, porque eu tenho má postura. Sempre quando eu acordo de manhã, estou com o pescoço doendo, o braço doendo. Esse, amigo ouvinte, era o problema da Solange. A Solange é uma prova viva de que a pomada especialista pode sim ajudar quem sofre com dores nos braços. A Solange tinha dias que não suportava as dores, não conseguia nem fazer as suas atividades diárias, até que ela ouviu falar da pomada especialista. Aí ela disse, olha, vou ver se presta mesmo, vou tomar uma atitude hoje. Foi, comprou a pomada especialista e agora vai contar um pouco do que aconteceu na sua saúde.
Meu nome é Solange, eu estava com a dor muito no braço, minha coluna está atacando meu percurso, quando não é no percurso é o braço. Graças a Deus essa dor sumiu, a pomada fez efeito e agora eu estou usando na coluna, no meu tornozelo, que dói muito porque eu tenho um problema de coluna, lombar e cervical. Então ela está sendo um bom paliativo, graças a Deus. Eu adorei, vou comprar outra assim que ela acabar.
Obrigado, Solange, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Tá vendo aí, amigo ouvinte, a pomada especialista é inimiga das dores e amiga do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Faça como a Solange. Vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais perto da sua casa e peça a poderosa pomada especialista. Agora não aceite imitação, não aceite troca. Eu estou falando pomada especialista. Você quer um produto concentrado, um produto que vai contribuir com o seu bem-estar? Se você tem problema na coluna, nas juntas, se tem cãibras, se está com dor nos braços, se tem artrite, artrose, teve chikungunya, você pode usar a pomada especialista. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência hoje mesmo e compre a sua. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Ok, muito obrigado, terapeuta Clinton Alves, que volta sexta-feira com mais informações sobre a pomada especialista. 7h55, vamos falar as informações, vamos com as informações do extremo sul e sul da Bahia, com ele, o super repórter Paulo José. 7h56.
A região interligada no Tropa de Elite.
Gentileza não é só uma palavra bonita, uma atitude que a gente vê alguém praticando e aplaude. A gentileza deve ser praticada por todos nós, todos os dias, por nós, por nossa família, pela paz no trânsito, inclusive. A paz no trânsito começa quando você respeita o próximo, quando você não arrisca a sua vida nem a do outro. Ah, e um outro detalhe. Momentos de neblina, temperaturas baixas, as estradas estão muito mais perigosas. Redobrem a atenção, diminuam a velocidade e boa viagem. Bom dia, bancada! Bom dia a todos que acompanham este programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias, um resumão do que aconteceu nas últimas horas. O assunto mais comentado nas últimas horas em Pau Brasil, mega operação da Polícia Civil. 8 pessoas foram presas durante ação que investiga a morte de um líder indígena, Lucas Cariri Sapuyá, ocorrido em dezembro de 2023. Segundo a Polícia Civil, os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos no âmbito da Operação Para Raios, na cidade de Pau Brasil, sul da Bahia, a cerca de 20 quilômetros aqui de Camacã. Ainda foram apreendidos também 2 armas de fogo, 11 celulares, poções entorpecentes, balança de precisão e munições. De acordo com o órgão, os alvos foram localizados após um trabalho tático de inteligência. As investigações da Polícia Civil apontam que o cacique foi morto durante emboscada promovida por uma dupla que estava numa moto. A vítima era cacique da aldeia Pataxó, do Rio Pardo, no município de Itaju do Colônia. Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal disse que o assassinato de indígenas no sul da Bahia está ligado à existência de uma organização criminosa que atua no estado baiano. Foram identificados homem e mulher encontrados mortos em um condomínio. O homem e mulher encontrados mortos na manhã do último domingo em um condomínio do bairro Boa Vista, em Conquista, foi identificado como Juan e Lícia. De acordo com informações preliminares da polícia, há indícios de que Juan teria matado Lícia e, em seguida, tirado a própria vida. O trágico incidente deixou os moradores do empreendimento em estado de choque. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer todas as dúvidas e os detalhes circunstanciais que levaram a essa fatalidade. Os moradores do condomínio relataram que ouviram uma discussão intensa antes do ocorrido. A polícia segue trabalhando para confirmar as causas e motivação do triste desfecho. Casa do Dinheiro, empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, servidores estaduais e federais, antecipação de FGTS. Quer saber mais? Ligue para 73-99971-1676, é o WhatsApp também, ou vá direto ao endereço fixo na Rua Tiradentes, número 90, no centro de Ilhéus, Bahia. Fale com Guilherme, da Casa do Dinheiro. Bom dia a todos! Até o próximo programa, Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu que valeu, Paulo José! Amanhã você volta, viu? Tenha um bom dia aí, fica com Deus e amanhã prometemos voltar com mais uma edição do Tropa de Elite,
né? Estou em café. Mandar um alô aqui para Walter Vanderlei, é ouvinte do Tropa de Elite lá em Itabuna.
Walter Vanderlei.
Isso, ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Obrigado, Walter Vanderlei. Obrigado. Lá do Bois Calmon em Itabuna.
Tem um Walter Ecologia.
Tem Walter.
Agora tem um Walter Vanderlei.
Ah, dupla sertaneja.
E tem um Walter Santos lá em Sambaituba.
É o trio Parada Dura. Pronto.
Forte abraço a todos. Amanhã estaremos de volta. Acabou, hein?
Vamos, saiam todos da minha frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Tudo isso aqui.
Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Marinho Santos.